DW. Jornal da Noite.
Viva! Neste jornal vamos conferir a reação oficial das autoridades angolanas à entrevista exclusiva que Isabel dos Santos concedeu à DW África.
Eu nunca soube que alguém tivesse prestado declarações pelas redes sociais. Né? Seria o primeiro caso, não é?
Em São Tomé e Príncipe, a situação continua confusa após ataque a um quartel militar. Já lá vamos, mas antes, digo-lhe que a classe jornalística angolana está indignada com a agressão de José Honório, repórter da Angob.
Mal ouviram que eu era jornalista, os senhores reforçaram a brutalidade.
A ex-vice-presidente de Angola perdeu um processo judicial interposto contra ativista por crime de difamação.
E, portanto, este processo morre aqui. Desta decisão já não há recurso.
Ainda vamos atualizar as últimas informações do Mundial de Futebol Qatar 2022. Com a apresentação de Ibrahim Adrami e edição de Guilherme Correia da Silva, o Jornal da Noite começa agora. Abrimos com a primeira reação oficial das autoridades angolanas à entrevista exclusiva da Isabel dos Santos à DW na passada quarta-feira. A partir de Luanda, o Procurador-Geral da República de Angola garantiu hoje que o mandado de captura internacional emitido contra Isabel dos Santos vai avançar. Citado pela agência Lusa, Helder Peter Gross diz que o processo judicial vai continuar mesmo que a empresária não preste declarações.
Eu não posso dizer o que vai acontecer. Isso vai depender das autoridades da Europa, né? Porque Angola não pode obrigar que os países cumpram aquilo que queira. Nós estamos a trabalhar com a Interpol. As mandados de captura internacional são entregues sempre à Interpol. Nós aqui em Angola temos uma representação da Interpol. Foi entregue essa representação. Essa representação é que fez, portanto, seguir toda aquela tramitação que é necessária.
Em entrevista exclusiva à DW, Isabel dos Santos diz que sempre esteve disponível para falar, mas o PGR é que nunca quis que ela preste declarações à justiça angolana.
Este tipo de falsidades e mentiras que vem sempre de um lado, sempre do Pitagrós, que diz, por exemplo, que não me encontrou. Falei telefonicamente, não falei fisicamente, mas eu estava em Espanha a acompanhar o meu pai e conversei com eles. Portanto, quando eles dizem que nós não conseguimos falar com a engenheira, não sabemos onde encontrar, quando o Pitagrós diz que não consegue falar comigo, é mentira. Eles têm o meu número de telefone. Eu não me escondo. Eu estou nas redes sociais todos os dias, converso com as pessoas, eu não tenho um paradeiro desconhecido, a minha morada é conhecida. Mas o que eu desconfio é que a PGR não quer que eu fale.
Entretanto, o Procurador-Geral da República de Angola já respondeu a estas afirmações de Isabel dos Santos.
Eu nunca soube que alguém tivesse prestado declarações pelas redes sociais. Né? Seria o primeiro caso, né? Se ela está disponível, então ela que diga onde, o sítio concreto onde ela está, o país concreto, e nós podemos mandar uma carta rotatória para esse país para ser. Na Holanda, quando isso, ela não aceitou. Portanto, não sei onde é que estará a sua disponibilidade. Nós temos tido contactos com os advogados, mas no processo do crime, o interrogatório tem que ser feito à pessoa, não pode ser ao advogado.
Contrariamente ao que disse a DW, a filha mais velha de José Eduardo dos Santos, que morreu em julho deste ano, Helder Peter Gross reafirmou que Isabel dos Santos é alvo de um processo crime que está em curso e que em 2018 houve uma primeira tentativa de notificação.
Visite a página da DW África com notícias e reportagens sobre a Alemanha e a Europa. dw.com/português.
Portugal acaba de enviar para São Tomé e Príncipe uma equipa de investigadores e peritos da Polícia Judiciária para ajudar as autoridades judiciárias são-tomenses nas investigações sobre o ataque ao quartel militar de sexta-feira passada. Portugal diz ter enviado também uma médica especialista em patologia forense do Instituto Nacional de Medicina Legal. Segundo uma nota do Ministério Português da Justiça, esta é uma resposta de Portugal à solicitação das autoridades de São Tomé e Príncipe. 4 dias após o ataque, pouco ou nada se sabe sobre o sucedido. O único dado confirmado é que 5 pessoas morreram e algumas estão detidas. O coletivo de advogados de defesa dos detidos já disse que a detenção é ilegal. Há, no entanto, cada vez mais vozes que exigem uma investigação internacional independente para apurar a veracidade dos factos. É o caso da Amnistia Internacional. É o nosso convidado neste jornal, o diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, que está a acompanhar a situação. Pedro Neto, a Amnistia já sabe que tipo de crimes foram cometidos em São Tomé e Príncipe ou não?
Não temos ainda muitos dados. As informações vão se cruzando. Algumas não são muito lógicas e isto vai também tudo desde o início, em que houve um assalto a um quartel elaborado por poucas pessoas. Há uma contra-resposta pública referindo que foi uma tentativa de golpe de Estado. Estamos a receber algumas imagens e testemunhos e notícias de pessoas que são detidas, também detidas por militares, alegadamente casos em que há situações de tortura e até mesmo assassinatos, mas lá está, não podemos referir mais nada com muita profundidade antes de confirmarmos e reconfirmarmos a informação que nos está a chegar.
Mas perante este cenário de incertezas, como é que a Amnistia descreve a situação atual em São Tomé e Príncipe?
Claro que este tumulto por si só é muito preocupante. São Tomé e Príncipe vive sob o Estado de Direito, democrático, há regras elementares a cumprir, há direitos humanos a respeitar e, portanto, estas notícias são, por si só, bastante preocupantes. Oxalá tudo se sereno, o mais rapidamente possível, e que, em bom tempo, toda a verdade seja apurada e, nos casos em que houve violações de direitos humanos, refiro-me a episódios de tortura, e de detenções arbitrárias ou com outras intenções que possam ser atentatórias contra a liberdade de expressão, que tudo possa vir a ser apurado e nos casos em que se justificar que haja reparação às vítimas ou aos familiares das vítimas.
Mas o advogado de defesa das pessoas detidas já disse que foram detenções ilegais. A Amnistia não consegue ainda confirmar isso?
Aquilo que percebi é que alguns dos detidos estão em regime de incomunicado e que algumas das autoridades ou dos militares que procederam às detenções não estão a explicar o porquê das detenções. E, portanto, há aqui um caminho bastante complexo a esclarecer para perceber se essas detenções são ilegais ou não.
Muito obrigado, Pedro Neto, diretor executivo da Amnistia Internacional em Portugal, por se juntar a nós neste jornal.
Mais informações sobre Angola em www.dw.com/Angola.
E voltamos a falar de Angola. O caso José Honório está a indignar a classe jornalística angolana. O jornalista da agência de notícias Angop foi espancado por agentes da polícia neste mês de novembro. Honório tentava defender mulheres vendedoras das agressões policiais, mas acabou por ser o alvo principal. Muitos jornalistas dizem que não estão seguros na província de Benguela, como nos conta Daniel Vasconcelos.
José Honório, jornalista da Agência Nacional de Angola, foi espancado e torturado pelos agentes da Polícia Nacional quando tentava frustrar uma ação policial contra cidadãs jungueiras indefesas, no passado dia 16 de novembro. As consequências da agressão são visíveis no corpo de José Honório. Ficou com trauma na coluna cervical e também, por motivos de saúde, foi afastado das suas funções laborais por um tempo indeterminado.
Mal ouviram que eu era jornalista, os senhores reforçaram a brutalidade, começaram a pisotear-me, a esbofetear-me durante o percurso todo, continuaram a agredir-me, a pisar-me com as suas botas pesadas, a dar-me socos, muros, a esbofetear-me, e eu, por um instinto de sobrevivência, enquanto me levavam, eu dizia, em nome do comandante Aristófanes, deixem-me em paz, se quiserem me levar, me levem, mas não me agridam mais. E eles disseram assim, se o comandante Ari é teu tio, não nos vai acontecer nada. Nós fazemos o que quisermos e hoje mesmo vamos te matar.
3 dos 9 agentes da polícia afeta ao comando municipal de Benguela, implicados na agressão ao jornalista Dangop, estão detidos sob medida disciplinar. Ernesto Chuale, porta-voz da polícia em Benguela, na leitura do inquérito apresentado em conferência de imprensa, disse que a detenção do jornalista se deveu por este ter criado obstrução na atividade dos efetivos em serviço.
Face ao comportamento insurgente do cidadão José Honório, que chegou a extremo de pegar o braço de um dos agentes para retirar a bacia com produtos apreendidos, os efetivos policiais decidiram pela detenção do mesmo por terem interpretado a sua atitude como obstrução da atividade policial que desenvolviam.
Para o advogado do jornalista Paulino Chipetula, o inquérito divulgado pela polícia não passa de uma farsa.
Não concordamos com essa posição, porque em momento algum o José Honório faltou com respeito aos agentes da polícia. Foram 5 agentes que pegaram o José Honório e o detão na carrinha pisado é desumano.
Pedro Tindele, jornalista afeto à Rádio Eclésia, avança que paira um clima de insegurança à classe jornalística e reprova comportamento dos efetivos.
Temo por alguma situação, digo, de não proteção, porque se a polícia trata desta forma até o jornalista, que poderia ser um parceiro, acreditamos que, do ponto de vista da proteção e de segurança, e somos tratados de forma desumana.
João Malavindele, coordenador da UMUNGA, diz que houve violações dos direitos humanos por parte da Polícia Nacional.
Às vezes nos perguntamos se isso é mesmo uma ação da polícia ou é uma ação de grupo de delinquentes, assim podemos dizer, que se intitulam de ser agentes da polícia, não é?
De Bengala para DW, Daniel Vasconcelos.
Muito obrigado, Daniel. Também este é o tema que puxamos hoje para a pergunta do dia. Perguntamos: acha que há excesso de força dos agentes policiais contra jornalistas em exercício das funções? Recebemos já vários comentários. Destaco aqui o comentário de Mauro Divino, que diz que, claro, que há excesso de força. Os polícias em Angola atuam, eles veem o povo como inimigo e também jornalistas como inimigo número um. Mais à frente neste jornal, voltamos ao espaço do ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia moçambicana deteve ontem 2 soldados desmobilizados que ameaçaram juntar-se aos grupos terroristas que atuam em Cabo Delgado, norte do país. 2 suspeitos estão detidos no comando da polícia da Zambésia e foram acusados de incitar a violência, segundo o porta-voz da polícia em Climane, Sidner Lonzo.
Iriam ingressar nas fileiras de terrorismo em Cabo Delgado e também queriam participar em alguns grupos que se dedicam a roubos na calada da noite, também participar em assaltos a bancos. Isto porque, segundo este grupo, tem conhecimento técnico de uso e manuseio da arma de fogo, táticas paramilitares.
Na semana passada, dezenas de desmobilizados das Forças Armadas de Moçambique ameaçaram ingressar ao grupo de terroristas caso não fossem integrados na Unidade de Intervenção Rápida ou em outras forças especiais governamentais. Em São Tomé e Príncipe, Delfino Neves, ex-líder do Parlamento, detido desde sexta-feira, pede que seja levado a instalações hospitalares, mas até agora não obteve nenhuma resposta, segundo o seu advogado Hamilton Vaz. Neves foi detido após um assalto ao quartel em São Tomé. Cabo Verde extraditou para a França um cidadão de nacionalidade francesa detido no arquipélago desde março, indiciado por crimes como branqueamento de capitais e participação em organização criminosa, divulgou hoje a Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde em comunicado.
DW Deutsche Welle.
O ex-vice-presidente de Angola, Bonito de Souza, e a filha, empresária Naulila Graça, perderam, sem direito a recurso, o processo criminal interposto em Portugal contra Paulo de Moraes por crime de difamação. Em causa estavam as declarações do ativista português que denunciou publicamente a filha do político angolano pelo facto de, em 2014, ter gasto $200 mil na compra de vestidos de casamento enquanto morreram crianças à fome em Angola. Morrem crianças à fome em Angola, assim que está correto. Os ofendidos tinham pedido indemnização de €750 mil, que fica assim sem efeito, mas avançaram já com um outro processo no Tribunal Civil, como nos conta João Carlos.
O Tribunal da Relação do Porto, no norte de Portugal, decidiu não pronunciar o arguido Paulo de Moraes pela prática do crime de difamação, na sequência da queixa apresentada pelo ex-vice-presidente de Angola, Bonito de Souza, e filha Naulila Graça, a propósito do caso Vestidos de Noiva. O acórdão a que a DW teve acesso acaba por confirmar a anterior decisão de primeira instância, segundo Carlos Cal Brandão, advogado do dirigente da Frente Cívica, uma organização não-governamental anticorrupção.
O Tribunal Superior veio agora, nesta decisão de 16 de novembro, confirmar a decisão da primeira instância. E, portanto, este processo morre aqui. Desta decisão já não há recurso para nenhum outro tribunal.
De acordo com Carlos Brandão, a decisão reforça o anterior despacho do Tribunal de Instrução Criminal, que rejeitou levar o processo a julgamento.
No caso concreto, a senhora juiz da primeira instância e a relação entendem que, perante os factos e os documentos que se juntaram, que as afirmações feitas pelo Dr. Paulo Moraes quanto à compra dos vestidos da filha do general Bonito e toda essa circunstância, que não ocorreu agora, mas o tribunal entendeu que tudo o que ele afirmou era verdadeiro.
Segundo o tribunal, Paulo de Moraes agiu no interesse de um direito legítimo, que é o de dar conhecimento de factos que são relevantes politicamente e também no interesse da opinião pública de ser informada. Para o jornalista angolano Carlos Gonçalves, perde o antigo vice-presidente de Angola, Bonito de Souza,
pelo desgaste e desconforto de um longo processo que mais parecia um quadro de palavras cruzadas, onde não se vislumbravam os objetivos finais. Outro aspecto que talvez importa referir é o contexto do caso em que a apresentação num reality show acenou a bandeira da corrupção e ostentação de riqueza em Angola.
Nessa época, recorda o analista, ainda não estava em curso a atual cruzada de combate à corrupção pela administração do presidente angolano João Lourenço. No entanto, o cofundador da Transparência e Integridade, Associação Cívica, TIAC, deverá voltar ao tribunal em fevereiro do próximo ano, porque os dois ofendidos angolanos instauraram outro processo civil invocando os danos causados por Paulo de Moraes com a publicitação daquelas afirmações. A informação é avançada pelo seu advogado Carlos Brandão.
Pedem uma indemnização civil, já não de €750 mil, como pediam no processo de crime, mas estão só de €250 mil. Esse processo está a correr os seus termos, tem julgamento marcado para fevereiro e veremos o julgamento e logo vemos o que acontece.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, reconheceu hoje em Bruxelas que a guerra na Ucrânia levantou novos problemas na relação União Europeia-África, garantindo, porém, que nada afetará a ajuda humanitária ao continente africano. Tempo agora para falarmos do futebol.
DW Mundial de Futebol.
Mundial de Futebol Brasil garantiu esta tarde o apuramento para os oitavos de final no Grupo G. Mais detalhes com António de Deus.
É a décima vez consecutiva que o Brasil apura-se para os oitavos de final de um campeonato do mundo de futebol. A seleção pentacampeã mundial venceu a Suíça por 1-0. Casemiro marcou aos 83 minutos e carimbou a qualificação da seleção brasileira. No outro jogo do Grupo G, Camarões e Sérvia empataram num jogo impróprio para cardíacos. A seleção camaronesa marcou primeiro, esteve a perder por 3-1 e em 3 minutos, Vincent Aboubakar reduziu e fez a assistência para Choupo-Moting empatar a partida. Para seguir para os oitavos de final, Camarões precisa de vencer o Brasil na última jornada e esperar que a Sérvia vença a Suíça, mas que marque menos golos que a seleção dos Camarões. Já no Grupo H, o Gana venceu a Coreia do Sul, comandada por Paulo Bento, por 3-2. Salisu marcou e Kuduz bisou, e é o primeiro jogador ganês a marcar 2 golos num jogo a contar para a fase final de um campeonato do mundo da FIFA. Cho Kwae-sung marcou os dois golos da seleção sul-coreana e também é o primeiro do seu país a bisar no Mundial. Se o Gana vencer o Uruguai na última jornada, segue para os oitavos de final do Mundial do Qatar.
Obrigado, António. Obrigado a todos os ouvintes que participaram nesta emissão. Da minha parte é tudo. Um grande abraço a todos e até amanhã. Boa noite.